segurança, promovendo uma cultura de respeito que vale para todos. Respeito pelos nossos agentes das forças e serviços de segurança e respeito por todos os cidadãos com quem cotidianamente lidam. Cidadãos sempre, todos eles, cidadãos e nunca inimigos. Cidadãos que sabem que é melhor acender velas do que amaldiçoar a escuridão. Uma cultura de paz é aquilo que nos protegerá a todos e é também aquilo que, sobretudo, protegerá os efetivos das nossas forças e serviços de segurança.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito boa tarde, Senhoras e Senhores Deputados. A Senhora Deputada Cláudia Santos. Tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Deputada Cláudia Santos. Vamos ser francos. Aquilo que o CDS quer com este debate é fazer um campeonato com o Chega. E é apenas essa a questão que está aqui em jogo. Na verdade, o CDS quer disputar ao Chega o discurso de que quanto mais altas forem as penas, menos desrespeito haverá pelas polícias e que a autoridade do Estado se mede pela dimensão das penas. Esse é um campeonato entre o CDS e o Chega. É um campeonato de extrema-direita. É uma espécie de liga dos últimos que nós, naturalmente, assistimos com alguma diversão até, mas ao longe. Agora, o CDS tem razão numa coisa, e eu quero sublinhar isso, é que, na verdade, sucessivos governos têm desrespeitado as forças e serviços de segurança no nosso país. E, portanto, a questão séria é a de sabermos como é que se desrespeita e como é que se respeita as forças e serviços de segurança em Portugal. E é sobre isso, Sra. Deputada, que eu gostaria de a interrogar em nome do Bloco de Esquerda. Desrespeitam-se as polícias, falando todos os anos de um plano de admissões nas forças e serviços de segurança, sendo todos os anos as saídas são em número superior às admissões. Isso é um desrespeito. E o Sr. Deputado Telmo Correia, há pouco, disse, e bem, do alto daquela tribuna, que assim é. Uma diminuição persistente do número de efetivos, como os números do RASI vêm demonstrar à sociedade, é claramente um desrespeito de quem governa pelas forças e serviços de segurança. Desrespeitam-se as polícias, tecendo todos os anos hinos e louvores à lei de programação de infraestruturas e dando sempre garantias de que vai haver novas esquadras e novos postos. Mas, todos os anos, isso ficar sempre por cumprir. Nós estamos, aliás, a um ano do final do programa de investimentos plurianual, não é? E a verdade é que as promessas continuaram a ser feitas e a verdade é que também a realidade continua a ser uma realidade de obsolescência de meios, falta de equipamentos, etc, etc. Desrespeitam-se as polícias, prometendo todos os anos que agora é que vão ser revistas as tabelas remuneratórias, agora é que vão ser uniformizadas as regras de progressão na carreira, agora é que se vai materializar o subsídio de risco e depois nada disto se concretiza. Foi, aliás, necessária uma decisão judicial para que o atual governo assumisse a sua obrigação de pagar os suplementos remuneratórios por dias de férias ilegalmente cortados na PSP. E mesmo esse pagamento veio a ser adiado, porque ele devia ter entrado em vigor com o orçamento para 2020 e está adiado. Enfim, Sra. Deputada Cláudia Santos, honrar os compromissos sucessivamente assumidos para com a PSP, a GNR e as demais forças e serviços de segurança, é o respeito que é exigido à democracia e que a democracia, convenhamos, nem sempre tem assumido como deveria. dando o flanco a que depois haja campeonatos entre o CDS e o Chega nesta matéria. E a pergunta que eu quero fazer ao Partido Socialista em nome do Bloco de Esquerda é, portanto, a seguinte: é se concorda que a valorização e a dignificação das condições de desempenho das forças policiais se faz, sobretudo, pelos direitos do trabalho e pelo financiamento adequado dessas forças, do seu funcionamento, e se for esse o entendimento, como espero que seja, do Partido Socialista, se vai o Partido Socialista no governo ser totalmente coerente com esse entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cláudia Santos tem mais um pedido de esclarecimento, que foi um pouco tardiamente apresentado essa intenção por parte do PSD, Sr. Deputado André Neves. Pergunto se quer responder um a um ou se pretende responder aos dois no fim. Um a um? Então tem a palavra para responder ao pedido de esclarecimento do Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pureza, pela questão que gentilmente me endereçou. Estamos de acordo quanto ao essencial e na Liga dos Primeiros, ou seja, estamos de acordo no entendimento de que protegemos os agentes das forças e serviços de segurança, dignificando o exercício das suas funções e não optando por um discurso que é o mais perigoso que podemos ter quando o que queremos é proteger os nossos polícias, que é um discurso de criação de inimigos. Aliás, quando olhamos à volta para outros países do nosso contexto cultural, vemos que os países onde a polícia mata mais cidadãos são também os países onde morrem mais polícias. E, portanto, estamos de acordo no essencial. Proteger os agentes das nossas forças e serviços de segurança é, sobretudo, criar condições para que desempenhem dignamente as suas funções. E relativamente a esse ponto, queria sublinhar que, tendo nós, desde 2017, uma lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças e serviços de segurança, desde essa data foram intervencionadas mais de meia centena de instalações policiais, foram entregues mais de 1.200 viaturas, 12.234 armas e acessórios, 30.032 equipamentos de proteção individual e 4.085 equipamentos para funções especializadas. Gostava também de enfatizar que, apesar de haver agora um atraso compreensível nas admissões e também agora relacionados com a epidemia de Covid-19, na medida em que a formação ficou necessariamente adiada durante algum tempo, sabemos todos, e o Bloco de Esquerda também o sabe, porque participou na aprovação desse Orçamento de Estado, sabemos todos que o Plano Plurianual de Admissões prevê 10 mil ingressos nas nossas forças e serviços de segurança até 2023. Queria também sublinhar que em março se iniciará o pagamento retroativo referentes aos suplementos não pagos em período de férias entre 2010 e 2018. Em agosto deste ano, será paga a primeira tranche e a segunda será paga em dezembro. Em 2020, este ano, serão pagos 16,4 milhões à GNR e 12,1 milhões à PSP. Tenho uma longa lista de números sobre progressões na carreira, quer na PSP, quer na GNR, mas abster-me-ei de maçar esta Câmara elencando esses números. E queria sublinhar um outro aspecto que me parece muito importante, que é a agenda de diálogo social, na medida em que o MAI apresentou às estruturas sindicais uma agenda de diálogo social e ação para a legislatura, e nos termos dessa ação, existe um diploma específico sobre segurança e saúde no trabalho e esse diploma está em fase de conclusão. Finalmente, queria também evidenciar o facto de se terem celebrado 32 contratos locais de segurança e de terem sido financiados até ao momento 22 projetos locais de segurança no valor de 1.436.000 euros. Estamos, portanto, de acordo no essencial, Sr. Deputado. É por esta via que se protegem os agentes das nossas forças e serviços de segurança. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Neves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. No âmbito da segurança interna e da autoridade do Estado, há um tema que importa trazer aqui a debate, porque a Sra. Deputada salienta aquilo que são os aspectos positivos, mas em parte ignora as preocupações e os aspectos negativos sobre este tema. Em dezembro do ano passado, o ano transato, desembarcaram na nossa costa, Algarvia, 8 imigrantes ilegais que foram identificados pelas nossas forças de segurança, em que 4 não foram identificados, alegadamente não foram identificados, e fugiram. Em janeiro deste ano, desembarcaram novamente 11 imigrantes ilegais que foram identificados, todos eles, pelas nossas forças de segurança. No total, entre dezembro e janeiro, tivemos um total de 19 imigrantes ilegais identificados pelas forças de segurança. Desses 19, soubemos recentemente, através das notícias, que 14 estão em fuga, fugiram, simplesmente não sabemos do seu paradeiro. Mais recentemente ainda, no mês transato de junho, tivemos mais 2 desembarques de imigrantes ilegais, um com 6, outro com 22 imigrantes ilegais. Sendo que todos estes desembarques foram identificados e avistados ou por populares ou por pescadores que se encontravam no local. O que significa que não sabemos a verdadeira realidade dos números, e se nós não sabemos a verdadeira realidade dos números, também não sabemos a verdadeira realidade do problema. Agrava-se com isto o facto de estarmos a viver tempos de pandemia com as normais consequências que isso traz. Recentemente, o SIS, e isto é que é importante, vem dizer no RAS e no Relatório Anual de Segurança Interna, e vou citar, é encarado como especialmente preocupante para a segurança interna o aumento dos fluxos migratórios registados na rota do Mediterrâneo Ocidental. Ora, isto acontece e é encarado desta forma, apesar de aparentemente todos os requisitos e as necessidades sob o ponto de vista humanitário terem sido cumpridos, e bem, diga-se, mas a verdade é que isto é encarado desta forma por omissão, por incapacidade ou por incompetência do nosso governo, do nosso Estado, em lidar com a situação, nomeadamente com a questão das fugas, do facto de nós termos os imigrantes ilegais em fuga, depois de estarem, repito, identificados e alojados pelo Estado português. E isto, Sra. Deputada, é preocupante porquê? Porque passa sinais e porque passa mensagens muito claras para o exterior. Duas delas concretas que eu gostava aqui de dizer, que é o seguinte. A primeira mensagem é uma mensagem de descredibilização do Estado português para os parceiros europeus. Uma matéria que é preocupante, que é sensível. Nós estamos a dizer aos nossos parceiros europeus que não sabemos lidar com ela, que não sabemos como fazer. A segunda mensagem, não menos importante, é para os criminosos, para os traficantes de seres humanos, para aqueles que fazem destas rotas de imigração ilegal um negócio. O que nós estamos a dizer é que em Portugal há uma rota de imigração ilegal que é altamente bem-sucedida. E, naturalmente, o que vai acontecer é um aumento, é um crescimento deste problema que nós não podemos ignorar. Mas a verdade é que o Sr. Ministro da Administração Interna, quando interpelado sobre o assunto, aquilo que fez foi, primeiro, ridicularizar os números e desvalorizar o problema. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando interpelado pelo assunto, aquilo que fez foi ridicularizar os números e desvalorizar o problema. Nós sabemos todos que este e o anterior governo têm um problema sério em lidar com as funções de soberania. Já foi assim e continua a sê-lo, porque vigiar a nossa costa, a segurança interna, é um problema de soberania. Agora, aquilo que importa saber aqui, Srs. Deputados, é se o Partido Socialista, que suporta o governo, também desvaloriza o assunto. Aquilo que importa saber aqui, Srs. Deputados, é que depois da chamada atenção do SIS a dizer que este assunto é preocupante, se os senhores deputados do Partido Socialista vão continuar a fingir que isto não é um problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado André Neves. Nós não desvalorizamos o assunto, Sr. Deputado. O problema é que esse não é o assunto de hoje. Foi o assunto de terça-feira. Foi um assunto amplamente debatido na terça-feira, quando se procedeu à audição da Sra. Diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aliás, uma audição requerida pelo PSD, e onde tiveram a oportunidade de suscitar todas essas questões. Agora, o agendamento de hoje é um agendamento que se relaciona com dois projetos de lei e com um projeto de resolução que não tem nada a ver com o assunto que o Sr. Deputado resolveu trazer-nos. De qualquer maneira,